Sejam bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos. Esse é um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para que possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos e culturais. Esse podcast é um produto de extensão do projeto Descontrole Remoto, literatura como sobrevivência, indagação e transformação em tempos de isolamento social. E esse projeto ele possui relação dialógica com o projeto de extensão Nas Entrelinhas, que é o projeto que organiza o encontro de hoje. Nas Entrelinhas trabalha com literatura de autoria feminina no Presídio Feminino de Itajaí e tem como objetivo promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, eu sou professor do Campus São José, do IFSC, e nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre o livro No Seu Pescoço, da escritora Chimamanda Adichie. Essa foi uma das obras selecionadas pela equipe do projeto Nas Entrelinhas para leitura e discussão nesse período de isolamento. Hoje, a gente conta com a presença remota, obviamente, de docentes, técnicos administrativos e também estudantes que fazem parte do projeto Nas Entrelinhas. Além disso, a gente tem uma convidada especial, a Daiane Evelyn. Ela é professora e pesquisadora no campo da literatura e os seus estudos focam em questões de raça, gênero e classe. E mais especificamente na sua pesquisa de doutorado, que ela conduz junto ao programa de pós-graduação em inglês da Universidade Federal de Santa Catarina, ela investiga a questão da diáspora e analisa parte da obra de Chimamanda Adichie, que é a autora do livro que a gente vai discutir hoje. Então, primeiramente, seja bem-vinda, Dai, e obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço o convite, estou bastante animada para discutir uma autora que eu gosto, eu acho que é uma obra bem relevante e que vai ser muito legal, assim, essa discussão.
Ótimo, obrigado, Dai. Bom, para a gente começar as nossas reflexões e discussões, né, eu queria começar pontuando que a Chimamanda Adichie é uma escritora contemporânea, negra, da Nigéria. Ela nasceu em 1977. E eu, particularmente, conheci a Chimamanda, não foi por meio dos seus livros, não. Foi por meio de, primeiro, né, através de uma palestra, um TED Talk, em que ela fala sobre o perigo de uma única história. Então, ela fala um pouco sobre estereótipos, né, questiona estereótipos, e fala da importância de termos diferentes pontos de vista ou de diferentes histórias e perspectivas serem contadas. E eu acho que as obras dela, né, assim como esse livro que a gente vai abordar hoje, que é o No Seu Pescoço, em geral, as obras dela tratam desse questionamento sobre a essencialização identitária e tenta mostrar essa realidade complexa a partir das intersecções de identidade. Ou seja, eu acho que nas obras da Chimamanda, a gente consegue refletir sobre o que é ser mulher, mas também sobre como é ser mulher negra e também como é ser uma mulher negra pobre ou rica, né, porque acho que tem questão de classe também, como é ser uma mulher pobre, negra, da Nigéria, como é ser uma mulher negra e pobre da Nigéria nos Estados Unidos, né? Então, queria começar sabendo, assim, Dai, como que você vê as obras da Chimamanda, essa questão até da interseccionalidade, né? E o que te chama a atenção, o que te atrai na escrita dela, né? E como ela dialoga com você enquanto leitora e enquanto pesquisadora negra.
Então, assim como você, eu fui conhecer a Chimamanda Adichie e a obra dela através da palestra do Perigo da História Única. E também ela tem a palestra Sejamos Todos Feministas. Então, eu comecei por essas palestras. Para mim, a palestra dela do Perigo da História Única, particularmente, foi muito marcante, porque ela fala sobre essa questão, sobre essa importância de contar novas narrativas. E ela fala que essas histórias elas podem ser usadas não só para destruir ou para eliminar ou reduzir alguém a uma posição quase não humana, como também para empoderar e humanizar. Então, para tentar recuperar essa dignidade perdida. E eu acho que as obras dela podem ser vistas nesse sentido, nessa tentativa de construir diferentes narrativas sobre pessoas negras, sobre pessoas africanas. E, para mim, tem algo que ela fala nesse O Perigo da História Única, que é sobre a importância de ler textos africanos para ela, que cresceu lendo textos escritos por autores majoritariamente homens e brancos e com personagens brancos e que não a representavam a sua realidade. Então, para mim, isso de ler narrativas escritas por pessoas negras e por mulheres negras inclui um processo muito grande de identificação. E eu acho que isso é o que me atrai na narrativa da Beat. Então, o que ela diz de perceber que meninas da cor do chocolate poderiam existir na literatura é o que eu sinto muitas vezes lendo a obra dela. E como pesquisadora, eu vou então analisar essas diferentes intersecções de experiências que aparecem nas obras da Beat. Então, como raça, como gênero, nacionalidade, a experiência da diáspora, ela como tem diversos fatores relacionados a isso. Então, é o que eu procuro analisar como pesquisadora, né? E, particularmente, eu analiso o romance dela americana. E eu acho que esse livro, No Seu Pescoço, ele vai trazer temas recorrentes da narrativa da Beat. Então, é bastante interessante que a gente, que as pessoas estejam conhecendo essa obra particularmente, porque tem uma ideia bem boa do que ela fala.
Legal, e até pensando nisso que tu traz, né, de ter mulheres negras protagonizando histórias, né, e eu fiquei pensando enquanto tu falava que talvez foi através da Chimamanda que, no meu caso, eu comecei a ter contato um pouco mais com obras de escritoras de países africanos, assim, porque não é algo muito comum, assim, na minha estante de livros, digamos, né? E a partir da Chimamanda eu até procurei, li outras escritoras e escritores nigerianos. São poucos ainda, mas eu acho que ela tem um caminho importante, né, como escritora contemporânea, assim. Bom, eu queria perguntar para a Elisa, que é a nossa estudante extensionista, um pouco o que ela achou, né, como foi essa impressão da leitura No Seu Pescoço, e se ela quiser trazer algum trecho que ela gostou do livro, pode ficar à vontade para a gente começar esse debate sobre a obra.
Olá a todos, eu sou Elisa, e quando eu li Chimamanda, eu tive, em especial o livro No Seu Pescoço, né, achei uma característica muito pertinente do livro, é que são contos realistas, assim, então não parece ser uma história de ficção. Tem uma experiência muito comovente nas histórias que ela traz, né? Em especial, o segundo conto do livro, que se chama Réplica, a autora traz uma problemática, que é a tradição nigeriana do homem rico e bem-sucedido que envia a esposa para os Estados Unidos. Me pareceu, pelo menos, que era quase como um símbolo de status, ter a esposa e a família vivendo nos Estados Unidos. Porém, a vida do marido continuava lá na Nigéria, trabalho, etc, né? E para a família eram reservados os momentos de feriados, poucos momentos de atenção, assim. E a autora, ela faz uma analogia muito interessante, e ela deixa isso bem explícito através do título Réplica, né? Porque o trabalho do marido era exatamente exportar obras nigerianas para os Estados Unidos, e a casa da Niken, que é a protagonista, é cheia de obras. Então, é quase como se ela própria fosse também uma obra exportada, assim, e tá lá sendo mantida para os outros verem, né? Então, achei uma problemática interessante, assim, que ela trouxe.
Acho que a gente pode tentar aprofundar as nossas reflexões sobre esse conto, né? Realmente, acho que esse conto traz várias questões e, na verdade, essa relação Nigéria-Estados Unidos está presente na maioria dos contos desse livro No Seu Pescoço, né? Dai, o que você acha sobre as questões que a Elisa traz e o que você acha que é importante a gente refletir sobre esse conto especificamente, o Réplica, né? E tem uma relação aí do cabelo, que eu acho que é uma das coisas que a tua pesquisa investiga também, né? Embora seja no americana, mas eu acho que esse conto também traz uma questão relacionada ao cabelo e à identidade, né?
Bom, a fala da Elisa apontou algumas coisas bastante relevantes na narrativa, como essa intersecção das questões de gênero, raça, classe e nacionalidade. Então, a gente vê os papéis de gênero que ela mencionou. Então, a gente tem esse homem como o provedor, que ele tenta reafirmar o seu status de poder e a sua suposta superioridade ao enviar a esposa para viver nos Estados Unidos. Então, isso é algo que ela mencionou ali. E também tem essa questão da esposa como uma posse, como uma comodidade, né? Então tem até essa expressão que é trophy wife, que é a esposa troféu, que é um pouco ela ali, porque ela não tem voz, pelo menos pela maior parte do conto, né? Então a vida dela é servir a esse homem, é organizar a vida dela em torno dos desejos dele e assim reafirmar também o status dele, né? E além disso, eu acho que tem algumas coisinhas que são bastante importantes na narrativa, que é a questão da imitação mesmo, da réplica. Então, a gente tem essa repetição, essa tentativa de se adaptar à cultura americana imitando. E essa imitação tem até o conceito de mímica do Homi Bhabha, que ela fala que essa imitação ela nunca vai ser igual. Porque não é. Essas pessoas elas vêm de uma origem, de uma cultura diferente, e elas nunca realmente vão ser vistas como americanas, e mesmo se fossem, essas pessoas são negras, numa sociedade extremamente racista. Então, essa busca pelo sonho americano, que é essa ideia de que todo mundo pode alcançar o sucesso se você lutar por isso, né? Então, essa questão da meritocracia ali acaba sendo falha, porque as pessoas vão ter experiências diferentes dependendo do seu background, né? E é interessante também que ele não vai para os Estados Unidos com frequência. Então, como a Elisa falou, ele mora na Nigéria. E fosse ele para os Estados Unidos, esse status dele, a posição dele que ele provavelmente ocupa na Nigéria, assim, no topo da pirâmide social, seria desconstruída, porque ele seria posicionado nos Estados Unidos como um homem negro imigrante do continente africano, que a gente sabe que há muitos estereótipos negativos sobre a África. E também tem a questão das amantes e esse fato de que é normal, espera-se que um homem, né, esse big man, esse macho, tenha as esposas, mostra então uma relação de gênero e de classe, porque ter essas amantes, ajudar elas financeiramente, reafirma o poder econômico dele, né? Então, e sobre a questão do cabelo, sim, é algo que com certeza tem muita importância no conto. E assim que ela descobre, então, que o marido está tendo um caso, o que ela faz? Ela corta o cabelo. Então, parece uma tentativa dela retomar o controle do próprio corpo e, consequentemente, da própria vida, né? Então, parece, assim, uma forma de resistência, de autonomia dela. E a gente já vê uns indícios de umas discussões que ela vai trazer mais profundamente na americana, que é a questão do alisamento como parte de um processo de adaptação à cultura americana também. Então, quando ela corta o cabelo dela, ela está desafiando, primeiro, questões de feminilidade e que muitas mulheres elas são pressionadas a ter um cabelo longo para parecerem femininas, e também a questão do crespo como algo que é inaceitável. Então, para ele, não, esse não é um cabelo de uma esposa, de um homem importante. Então, certamente ali o cabelo é simbólico, né? E o corte do cabelo para ela ali também é bastante importante.
Eu queria convidar também a professora Melina para trazer um pouco das suas reflexões sobre esse conto, sobre a obra da Chimamanda como um todo, e se quiser também trazer algum trecho que chamou a sua atenção, algum comentário pontual, pode ficar à vontade.
Então, pessoal, para mim, quando eu leio, assim, quando eu fui lendo, à medida que eu fui lendo o livro, né, No Seu Pescoço e os contos, eu acho que os contos da autora, eles me envolvem muito nessa forma com que ela vai escrevendo e vai apresentando para as leitoras e vai desvendando essa riqueza das personagens femininas, né, nas protagonistas femininas, mulheres negras, complexas, né, e eu me sinto extremamente próxima a essas personagens, né, personagens profundamente humanas e que elas, para mim, eu sinto como se elas se equilibrassem nessas tecituras da vida, como a autora chama, né? É quase como se ela fosse tecendo essas histórias e à medida que essas histórias vão sendo tecidas, você vai se aprofundando um pouco mais e conhecendo um pouco mais essa personagem, né? Isso que a Dai trouxe me chamou muita atenção nesse conto, né? Especificamente nesse conto da réplica, né, que é essa personagem, né, Anne Kane, que é uma esposa que vive nos Estados Unidos, né, que tem essa origem, e o tempo inteiro o texto traz, né, essa origem fortemente marcada, né, essa raiz ancorada na Nigéria, mas que vive agora nos Estados Unidos, e ela está equilibrando entre esses dois mundos, né, parece esse equilíbrio entre o da Nigéria e o dos Estados Unidos, né, essa personagem complexa que faz tudo do jeito que o Obiora gosta, mas que à medida que o conto vai se delineando, ela traz esses sentimentos, essas angústias e os pensamentos que essa personagem da réplica, né, dessa esposa enquanto réplica, ela não compartilha, né? É, desde a questão do cabelo, que a Dai já falou, né? Mas ela vai trazendo essas memórias desses processos de não escolhas, né? Sobre desde onde os filhos vão estudar, onde a família vai morar, né? Se nos Estados Unidos, se na Nigéria, a escolha do cabelo, diante de todas essas pressões. E ela vai trazendo nesse conto que nunca é uma, como a Dai apresentou, né? Não, não é uma imposição do marido, né? Mas como isso no conto é sempre de forma sutilmente, né? Ah, mas ele gosta mais de outro jeito, como se o gosto não fosse construído a partir dessa estrutura racista, né? Quero trazer um trecho que me chamou a atenção, que a autora diz assim: Niken nunca tinha imaginado seus filhos na escola, sentados ao lado de crianças brancas, cujos pais eram donos de mansões em colinas solitárias. Nunca tinha imaginado aquela vida, por isso não disse nada. Então, ela traz esses pensamentos, essas angústias dessa personagem, né? E sempre como pano de fundo, né? Essas relações interraciais, os filhos dela ao lado dessas crianças brancas, nessas mansões onde ela mora, mas que há esse abismo entre elas, né? E os contos sempre trazem também a história, né? Essa estrutura herdada da colonização da Nigéria também, né? Nesse conto específico ele traz alguns pontos, mas foram coisas assim que me chamou a atenção.
Legal, bem interessante pensar a partir desse trecho, né, que tu trouxe, nessa herança, digamos, do machismo, do racismo, né, como que isso tem uma influência na vida da personagem, né, mesmo quando ela está em outro contexto. Para a gente continuar a reflexão, eu queria convidar também a professora Luiene para falar um pouco sobre a sua relação com a obra de Chimamanda. Como é que você também conheceu a Chimamanda, talvez? Foi por esse livro? Já conhecia antes? Como que foi?
Então, eu conheci a Chimamanda, eu já conhecia ela, conheci no meu curso de graduação, mas logo depois que a minha filha nasceu, eu conheci a obra para educar crianças feministas. E uma das sugestões que me chamou bastante atenção foi a de não maltratar a criança penteando o cabelo, né? E esse conto réplica chamou bastante atenção porque traz questão do cabelo também. Então, eu gostei muito de ouvir a Dada falar sobre isso. Eu gostaria de ouvir ela falar sobre essa relação do cabelo para a autora, né, para a Chimamanda.
Bom, então, como o Léo mencionou, o cabelo é um dos temas que eu estudo no meu doutorado e é muito diverso. A maioria das pessoas pensa com o cabelo como algo de estética, né, escolha pessoal, mas o que ela vai mostrar é que é algo extremamente importante para mulheres em geral e particularmente para mulheres negras, né? Então, tem a questão de que você falou de não maltratar as crianças, e isso é algo que aparece em Purple, o Hibisco Roxo, né? Quando ela fala, tem essa questão do calor e do afeto da mãe, da família, das tias, trançando o cabelo uma da outra. A gente tem também a questão das tranças e de como alguns penteados usados por mulheres negras são vistos nos Estados Unidos, particularmente, que é o que aparece em Americana, como não profissionais. Então, a gente vê tranças como algo não profissional que muitas mulheres evitam para que elas tenham oportunidade de conseguir um emprego bom. A gente também vê assim a influência de estereótipos relacionados ao cabelo natural crespo, algo que vem lá do movimento do Black Power, né? Então, muitas pessoas ainda associam as mulheres que usam cabelo afros como agressivas, como rebeldes. Então, é algo que se conecta lá com a imagem de terrorista que teve da Angela Davis, e isso aparece também em algumas obras da Aditi. Tem a questão do alisamento também, que eu falei, assim, que ela encoraja, em alguns contos, assim, ela encoraja as mulheres a conhecerem seu cabelo natural. Tem um conto que ela escreveu também que chama Cabelo, Hair, e fala justamente disso, de pessoas que passam tanto tempo com cabelo alisado que não conhecem a própria textura, né, e que o processo de alisamento, ele pode ser algo que não seja saudável, não necessariamente tem que ser, mas pode ser que não seja, e que acaba sendo uma prisão, porque ele nunca vai ser exatamente liso como de uma pessoa que tem o cabelo naturalmente liso. Então você vai fugir da água, você vai evitar situações onde você pode perder o alisamento de certa forma. Então é algo que aparece assim muito na narrativa dela, e assim diversas perspectivas relacionadas ao cabelo, né? Então, até relacionado com classe mesmo, e a questão de será que, por exemplo, ela faz esse questionamento em Americana, que o Barack Obama teria tido a mesma chance nas eleições se a Michelle Obama usasse o cabelo crespo, sabe? Então é um questionamento tão simples que, ao mesmo tempo, é tão relevante, tão importante.
Legal, daí eu fiquei refletindo, né, sobre, pensando nessa questão do cabelo, como que ela representa, na verdade, esse processo, de certa forma, de assimilação em que esses personagens se encontram, né? Então, esses personagens que estão nessa relação Nigéria, Estados Unidos, muitos deles, né, precisam, tendo que assimilar a cultura, né? E aqui eu digo cultura, entre aspas, norte-americana, porque, né, existem mil culturas e não é algo tão monolítico e tão simples, né? Mas eles acabam tendo que assimilar essa nova cultura, e essa assimilação implica nesse apagamento da identidade, né? Então, na verdade, é um processo de violência, né? E como tu falou antes, que e uma busca de um ideal que é inatingível, né? Porque você nunca vai ser... Porque você é quem você é, a sua história, né? A sua construção, a sua trajetória de vida, né? Mas como que essa relação de poder, essa relação geopolítica, né, em que um país é visto como superior ao outro, como que isso tem influência enorme no apagamento identitário dessas personagens, né? Então, acho que o cabelo, a questão do cabelo, é um exemplo muito claro disso, né? Como você fala, para conseguir um emprego, buscar uma vaga de emprego, então eu vou tentar parecer o mais normal, entre aspas, né, possível, porque eu não posso ser diferente, né? Eu tenho que estar assimilado, parecido com todo mundo aqui, né? Então, eu acho que é bem interessante para refletir nessa questão da hegemonia, do poder hegemônico, dessa relação desigual entre os países mesmo, né? Bom, eu acho que um dos grandes desafios para discutir esse livro é porque são muitas histórias, né? Acho que são muitos contos e todos são muito interessantes. E é muito difícil escolher um só, né? Mas além de falar desse primeiro conto que a gente discutiu, que é o Réplica, eu queria falar um pouco sobre o conto que dá o título ao livro, né? No Seu Pescoço. Então, queria convidar a professora Raquel, talvez para começar falando um pouco sobre as suas impressões, o que ela achou do conto no Seu Pescoço.
Oi, Léo, né? Olá, pessoal. Então... No Seu Pescoço é um conto que fala da trajetória da personagem Acuna, que é mais uma personagem que busca uma vida melhor nos Estados Unidos, né? Ela é nigeriana, mas que sofre diversas opressões, né? Por ser mulher, estrangeira, negra, né? E pobre. No início da história, né? Ela dribla o preconceito, né? Chegar nos Estados Unidos, né? Como a Daiane colocou, que é um país, né? Que a gente conhece, né? Essa história racista, né? Então ela dribla a partir do próprio sentimento de pertencimento à casa que ela está, né? Que é uma família nigeriana que a recebe. Mas nessa própria casa, ela acaba fugindo de uma tentativa de estupro desse parente distante, um tio super misógino, nojento.
Maior punhalada essa parte. E aí ela segue sozinha nesse país estranho, né? Esse momento é desolador, é um desamparo compartilhado, né? E essa série de desventuras da personagem cria um misto de sensações que parece engasgar, apertar no pescoço dela, né? Daí o nome do conto, né? No Seu Pescoço. Vale notar, Léo, que esse narrador desse conto é em segunda pessoa, coisa raríssima para mim, né, de acompanhar. Que ajuda a criar a sensação como se a gente partilhasse os conflitos da personagem, né? Tornando o nome do conto ambíguo até. Seu pescoço também pode ser o nosso próprio pescoço, né? Da gente que lê. Então a Acuna, enfim, descobre no amor, conforme passa a história, ela descobre no amor a possibilidade de finalmente ser acolhida inicia um relacionamento com um jovem que a gente não sabe o nome, mas que tem olhos da cor de azeite extra virgem, né? Dourado, esverdeado, que é a única coisa nos Estados Unidos que a Kuna ama, né? Mas, mesmo assim, as diferenças culturais acabam impactando o relacionamento, né? Eles se amam, mas o mal-estar persegue e insiste a todo momento. Então, ela descobre que o pai morre na Nigéria e é o estopim, né? Ela sente que está se perdendo a si mesma, a sua história, e volta ao seu país e se despede do namorado no aeroporto, numa cena linda e triste, triste. Eu vou confessar que eu torci pelo relacionamento, né, dos dois, porque, enfim, né, nossa tradição romântica entende o amor como uma redenção, esperança de completude. Aí, de repente, se tapa na cara, ela vai embora, né? Mas a gente compreende perfeitamente as razões da Kuna, né? Eles tinham conflitos distintos, buscas existenciais que os separavam, enfim, quase dois mundos mesmo. Mas que não é, né? Não sei. Fiquei refletindo que, enquanto essas desigualdades forem tão gritantes e o preconceito assim tão forte, a gente tem um terreno pouco fértil para o amor, né?
Uhum.
Enfim, para finalizar minha fala, eu trouxe um trecho que eu acho que sintetiza bem isso, que eu acho bem bonito. Pela reação das pessoas, você sabia que vocês dois eram anormais. O jeito como os grosseiros eram grosseiros demais e os simpáticos simpáticos demais. Os velhos brancos que murmuravam e encaravam, os homens negros que balançavam a cabeça para você, as mulheres negras com pena nos olhos, lamentando sua falta de autoestima, seu desprezo por si mesma. Ou as mulheres negras que davam sorrisos rápidos de solidariedade. Os homens negros que se esforçavam demais para perdoar você, dizendo oi para ele de maneira excessivamente óbvia. Os homens e mulheres brancos que diziam que casal bonito, num tom alegre demais, alto demais, como se quisessem provar para si próprios que tinham a mente aberta. É isso, Léo. Obrigada.
Ótimo. Acho que esse trecho exemplifica muito bem como que essas questões maiores, né, que são, enfim, as desigualdades, o preconceito, né? Como que isso tem uma influência nas relações individuais também, né? Bom, eu queria convidar também o Gustavo, que é nosso discente extensionista, para trazer talvez algum trecho desse conto no seu pescoço. Teve alguma parte que te chamou a atenção e por quê?
Oi, pessoal, tudo bem? Bom, um trecho que me chamou a atenção foi... Ele respondeu que tinha tirado 2 anos de férias para se encontrar e viajar. Quase sempre para a África e a Ásia. Você perguntou se ele acabou se encontrando e ele riu. Você não riu. Você não sabia que as pessoas podiam mandar na vida. Você estava acostumada a aceitar o que a vida dava, a escrever o que a vida ditava. Eu achei interessante a maneira que o conto aborda a forma e como diferentes pessoas levam a vida. Muitas pessoas têm muitos privilégios, enquanto muitas outras simplesmente não têm as mesmas oportunidades e nem as mesmas condições. As pessoas, elas vivem em realidades paralelas ou alternativas e muitas das vezes não possuem conhecimento das outras realidades, das outras pessoas que as cercam. E como a Daiane já comentou antes, não quer dizer que algumas pessoas não merecem o que as outras têm e outras merecem. É só questão de oportunidades e condições iguais. Eu achei um trecho interessante porque gera reflexão sobre isso.
Uhum. Isso, eu acho que mostra exatamente o privilégio, né, que das escolhas que esse homem, que a gente não sabe o nome, né, pôde fazer na vida e que para ela é como se fosse algo muito, né, como se fosse um outro mundo, porque ela não pôde. Ela seguia a vida com que ela, né, do jeito que tinha que ser, assim, ela não tinha possibilidade de escolher como a vida ia se dar, né, então acho que esse trecho revela bem isso, esse conflito, né, gerado por pessoas que têm trajetórias muito diferentes e que colidem, assim, né. Renata, queria te convidar também, a Renata também é nossa discente extensionista, para falar um pouco das tuas impressões do conto, talvez trazer algum trecho que tenha te interessado, chamado a atenção?
Um trecho que me chamou a atenção foi o seguinte. Mais tarde, contou a ele porque estava chateada, dizendo que, apesar de vocês irem ao Chang's juntos com tanta frequência, apesar de terem se beijado logo antes de o garçom trazer os cardápios, aquele chinês presumiu ser impossível que você fosse namorada dele. Ele apenas sorriu, sem dizer nada. Antes de pedir desculpas, ele olhou para você com uma expressão vaga, e você soube que ele não tinha entendido. Esse trecho me chamou muita atenção porque demonstra situações em que o racismo acontece de forma mais velada. Quando até mesmo o namorado branco da Kuna, que tinha conhecimento, interesse e respeito pela sua cultura, por exemplo, não percebe uma situação racista da qual ele mesmo faz parte. Isso é muito recorrente na sociedade, infelizmente. Tanto situações onde o racismo fica mascarado, quanto situações em que ele é invalidado. É uma grande questão de tentar se colocar no lugar do outro, né? Mesmo que minimamente, claro, já que é impossível entender exatamente o que as pessoas negras sofrem com o racismo. Mas quando a gente faz esse exercício de empatia, as pequenas situações mascaradas vão ficando mais claras, a gente consegue analisar melhor as nossas atitudes e as atitudes das pessoas à nossa volta, e seguimos em desconstrução, né? Gostei desse trecho porque foi uma reflexão que gerou para mim e para as pessoas que eu conheço.
Legal, Renata. Obrigado por compartilhar. Dai, queria saber de ti o que você gostaria de adicionar às reflexões que foram feitas, né, sobre o conto no seu pescoço, o que tu acha que é importante pontuar sobre esse conto especificamente.
Inicialmente, assim, uma coisa que eu acho bastante interessante como leitora da Beat é que esse conto, assim, parte dele parece ser uma prévia de Americana. Então, para quem está interessado, muitas das coisas que aparecem aqui são coisas que vão ser desenvolvidas depois no romance. Então, a gente tem a questão da vulnerabilidade das mulheres imigrantes ali, que estão expostas, que podem ser expostas a situações perigosas até, além de extremamente desgastantes, né, como acontece com ela, que vai morar com esse tio. E também tem as expectativas que a família na Nigéria tem por ela estar ali, supostamente, vivendo esse sonho americano. Então, espera-se dela que ela envie presentes, mesmo quando ela não tem, quando ela não está bem. Então, quando ela não tem essa possibilidade, ela decide não se comunicar com a família. Então, isso é uma coisa que é bem significativa, né? E, além disso, tem algo que a Raquel falou ali sobre como, enquanto as diferenças, né, em relação ao relacionamento dela, que é um relacionamento interracial, né, que enquanto houver essas diferenças tão grandes, há um terreno um pouco fértil para o amor. E eu acho que isso, que essa fala da Raquel é muito importante, porque é um resumo do relacionamento interracial quando não há uma conversa aberta sobre as diferenças, né? Então, a autora Bell Hooks, ela vai falar sobre o amor e o potencial que o amor tem de ser libertador e destruir essas barreiras, essas diferenças, de certa forma, reduzir, né? Mas que isso só pode acontecer se houver um reconhecimento das subjetividades e das diferenças. E ali, isso não acontece, porque ele consome, de certa forma, a cultura africana de uma forma condescendente, porque ele fetichiza a pobreza, ele fetichiza os países africanos de uma forma que, ao mesmo tempo, não é positiva. Porque ele vai lá para os lugares mais pobres, porque ele acha que só as pessoas, os lugares pobres realmente representam o que é a África. Então, ele tem essa glamourização da pobreza e ele volta para o conforto do lar dele. Então, é uma forma não saudável de lidar com a cultura africana e com o outro. E, ao mesmo tempo, ela não consegue, nem sempre ela consegue vocalizar os próprios conflitos internos e esses complexos de inferioridade que são causados por ela vir de uma cultura vista como inferior, por ela ser negra e, portanto, considerada uma parceira não adequada a ele, que é branco, e, ao mesmo tempo, porque ele tem dinheiro para fazer e para ter oportunidades e liberdades de decisão que ela não tem. Então, como eles não negociam, eles não dialogam sobre isso, a possibilidade deles terem um relacionamento amoroso de sucesso é muito baixa. Né? E só uma outra coisa que eu acho bastante importante aqui, que é algo que vai aparecer em outras obras da Dite, é a questão da depressão, do silêncio, né? Porque o que, que é essa coisa no pescoço dela? É, também é esse sentimento de solidão, de estar perdida e de estar depressiva. Então, há algumas obras da Dite têm essa... dá a impressão de que essas doenças psicológicas de ordem mental são algo que não é discutido tanto no contexto nigeriano. Então, para muitos é visto como uma depressão, uma doença americana, e com isso você não se sente à vontade para falar sobre isso. Então, esse silêncio só aumenta ainda o efeito e a profundidade dessa depressão, que é o que ela está imersa, né?
Legal, Dai, muito obrigado. Eu acho que, de certa forma, a obra da Adite, ela articula muito bem essa questão do pessoal com o político, o contexto micro, né? Porque são histórias de pessoas, né? Então, são histórias muito pessoais, mas que refletem essas relações macro, né? Essas relações de poder mais macro. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que essas histórias individuais, pessoais das personagens nos trazem essas reflexões sobre questões maiores, questões políticas, né? E eu acho que uma das questões que os contos acabam trazendo é sobre esse processo de colonização, como a gente já falou um pouco, né, sobre essas relações desiguais em termos geopolíticos e como isso acontece também ao longo das gerações, né? Então, como que a Nigéria tem essa história de colonização, por exemplo, né? Então, eu acho que as histórias da Adite, né, elas problematizam essa narrativa do colonizador enquanto superior, e no caso dos Estados Unidos, elas colocam em total xeque, assim, a visão do sonho americano, da terra da liberdade, esses discursos que são tão comuns, né, e até a gente pode pensar nesses discursos no contexto brasileiro também, né, essa ideia, essa admiração por esse outro país, né? E eu acho que essa questão dessa influência colonizadora é muito bem trabalhada no último conto do livro, mais especificamente, que chama Historiador Obstinada, principalmente porque tem essa coisa das gerações, né? Então eu queria convidar a professora Aline para falar um pouco sobre as impressões dela sobre esse conto, talvez trazer um apanhado geral sobre o conto Historiadora Obstinada.
Olá, Leonardo. Olá, Daiane, todos os participantes do projeto Nas Entrelinhas e quem está escutando a gente. Esse conto, na verdade, dos três que já foram citados, dos outros dois que já foram citados aqui, é o meu favorito, assim, porque eu acho que ele é o mais complexo e o que mais dá pano para manga de discussões, não que os outros não tenham, mas só o título Historiadora Obstinada, a gente já vê essa persistência dessa menina que vai se tornar, então, uma historiadora. Quem é ela, né? Eu vou tentar contar resumidamente aqui para vocês. Mas também salientar que eu fiz muita relação com a Malala enquanto eu lia. Foi a última obra discutida aqui no Nas Entrelinhas. Mas essa menina que quer buscar algo diferente e mostrar mesmo a história do povo dela, como Walter Benjamin diz, a contrapelo, né? A história das minorias. E isso que o Leonardo falou, quando a gente vê uma situação narrada assim, aqui nos contos da Chimamanga, da Chimamanda como pessoal, é uma história pessoal, a gente entende que isso é, na verdade, estrutural, né? Então, ao invés de eu culpabilizar um indivíduo por aquilo, eu entendo que é uma estrutura maior, que a gente reproduz um racismo, um machismo, né? Então, primeiro a estrutura, depois o indivíduo. E se a gente não romper com essas estruturas, é difícil romper individualmente, né? Então, o perigo de uma história única e o perigo de uma mulher única é um artigo de 2019 da doutoranda da UNB, Maria de Jesus Castro de Oliveira. Eu indico a leitura para vocês, porque ela analisa esse conto, A Historiadora Obstinada, e ela mostra como que a mulher no contexto africano, mais especificamente nigeriano, mais especificamente ainda no sul da Nigéria, é marcado por esse sistema colonialista. E aí ela coloca o povo ou o clã, né, Igbo, mas que a gente tem outros Ijó, Ibibio, Efiki, no sul da Nigéria. E também lembrando que o norte da Nigéria, eu li sobre o norte da Nigéria, mas o sul da Nigéria não encontrei essa informação. Até 1936, pessoas eram escravizadas, né? Então isso aparece também, essa imposição inglesa no país, essa colonização e também o colonizar do pensamento, né? Até a narradora coloca que ele é narrado em terceira pessoa, mas como que, por exemplo, Royal Niger Company, ou Niger, né, de Nigéria, destruíam aldeias, como que eles traziam as boas novas aos povos, falando do seu Deus, que ele veio ao mundo para morrer, que tinha um filho, mas que não tinha esposa, mas que ao mesmo tempo que ele é um, ele é três, e como que, então, as pessoas riam ao escutar isso, essa tentativa de cristianismo aí no sul da Nigéria. O conto fala muito da emancipação da mulher, pontos que eu traria forte, que aparecem é a fertilidade, a maternidade. Até no episódio passado do podcast, a gente trabalhou o Contos Porcos, da Júlia Lopes de Almeida, e Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Eu deixo como indicação também, trabalha essa questão da fertilidade, do aborto, porque aparece aqui. Então, essas coisas que aparecem na literatura, a gente sabe que é uma coisa que está marcada na sociedade. Então, a arte, ela não só traduz o social, mas ela se constrói a partir do social e constrói o social, né? Enfim, eu vou tentar resumir, vou tentar contar o enredo para vocês, né? Mas na Wangba, ela é a mulher que aparece aqui, iniciando o conto como que ela sente falta do marido, que já faleceu, e é ela que, desse clã Igbo, como que ela casa, então, e ela tem vários abortos espontâneos. Então, na primeira gravidez que ela consegue dar à luz, aí um filho homem, a Nikiwenya, e a gente vê que não só na comunidade, mas também reproduzindo, as mulheres tinham essa preferência pela geração de meninos. Isso apareceu também no Malala, né? E aí, no decorrer do conto, o marido dela é envenenado. Parece, pelo menos, né, que ele é envenenado por primos que o tempo inteiro usufruem das propriedades dele, que querem tomar suas terras. E aí ela fica viúva, então, e fica mais vulnerável a esses primos e a todas as relações de poder. Quando a gente falou, a Daiane estava falando de cabelo aqui, eu vi que nesse livro aparece 49 vezes o cabelo. Então, como que, tanto no Réplica, no seu pescoço, mas em outros contos, o cabelo fica forte como uma... quase uma alegoria aí, né? E como que a viúva, ela arranca os cabelos raspados que formavam um desenho, então, na sua cabeça, após a morte do marido. Enfim, o que acontece, ela tá com esse filho, viúva, tá muito mais suscetível a não estar empoderada sem o marido, né? Que tem essa relação ali na comunidade. E aí ela leva essa criança às missões francesas e inglesas, porque para ela, ela vê a importância de aprender o idioma, nessa relação de poder, para o filho também se empoderar, né? E ela tá protegida. A Nikiwenya, então, que é o seu filho, ele é batizado pelos cristãos de Michael. E é muito interessante porque ele se torna excessivamente devoto do cristianismo. Então, tudo isso que aparece ali antes, eles rindo sobre, né? Ele começa a negar a cultura da mãe, ele começa a negar o que ele era afeito, né? E isso até me lembra uma outra indicação de leitura, Um Homem é um Homem, do Bertolt Brecht, que tem isso, ele vai moldando, né, o que ele acredita ou não, mas acontece esse aniquilamento da cultura. Então ele começa a repreender a nudez da mãe, a comida da mãe, as cerimônias. Ele casa-se com uma moça cristã, que na Nigéria, então, o nome dela era Megbeck. E ela também engravida várias vezes, mas aborta espontaneamente. Então tem essa relação com a fertilidade. A mãe dele já tinha abortado várias vezes. E a mãe, quando casou com o marido, quando ela casou, ela já sabia que da família do marido também tinha essa... Biologicamente, as mulheres tinham abortado bastante. Então isso também acontece com a esposa do filho dela. E passa esse problema ser discutido durante o conto também. Como que ela escondia... Como que o fato de buscar ter um menino é importante. Bom, quando nasce o primeiro neto, então, o Bierica, ele é batizado no cristianismo por Peter. E aí a avó pensa nesse momento que é o espírito do seu marido, Bierica, que tá ali, né? Depois, é legal porque aqui o filho, ele tende a ir com o pai e a mãe. Então, ele se volta bastante para o cristianismo, ele... recusa, né, a tradição da avó e do vô. E aí depois nasce a Grace. Ela já nasce batizada no cristianismo, né, mas para a avó ela é a Afemifuna. E aí a avó tem certeza que essa menina, sim, é o espírito do marido. E é essa menina que lá no final do conto se torna, então, a historiadora obstinada. Olha que interessante. Ela, desde criança, se interessa pelas poesias da avó, pelas histórias da avó. E aí, quando a família, então, pede que ela volta da escola que ela estuda, a escola cristã, ela vem, é interessante que ela traz um livro, e o título do livro é A Pacificação das Tribos Primitivas do Sul da Nigéria. E esse título me marcou muito, apesar da personagem e do narrador não desdobrarem ele, né? Mas tem uma fala de um personagem que diz: um povo mandava no outro quando tinha armas melhores. E aí essa relação que eu falei para vocês de 1936, a escravidão, a gente vê essa relação de poder, né? Quem que podia mais? E essa história dos excluídos, os seus traços, os dilemas da época, como que essa menina vai se tornar essa historiadora. Então, é Grace quem, quando uma das poucas mulheres lá em 1950 estava na universidade, era ela que estava na universidade da Nigéria, University College de Ibadan, que fica na Nigéria, foi a Grace que começou a repensar tudo o que havia aprendido. Ela cita os ensinamentos do pai, né, que tinha se tornado tão cristão, o hino britânico que ela cantava na escola, as coisas que ela não entendia, como papel de parede, dente de leão, o que que é isso, né? E até a Chimamanda, num dos seus discursos, O Perigo de uma História Única, ela cita quando ela era criança, não fazia sentido nenhum as histórias britânicas que ela lia. O que que era a tal da ginger beer? O que que era essa ginger que ela nunca tinha tomado, nunca tinha visto e aparecia nas histórias? Então é a Grace que começa a reinventar essas vidas, olhar a história contra apelo, né, da avó. Ela vai, então, escrever um livro, e olha o título do livro, gente. Pacificando com Balas, dois pontos. Uma história recuperada do sul da Nigéria. Eu arrepio quando eu falo isso, porque ela está reescrevendo o livro que ela leu lá na escola, né, intitulando como que são as minorias que foram colonizadas ali, que foram, de algum modo, exploradas, violentadas. E essa pacificação que a gente lê na história, esse cristianismo que é imposto, ele foi feito com balas, né? Essa relação de poder, ela foi feita à força. E aí ela vê essa relação de poder muito como opressão também do marido que ela casa. Ela também sofre 3 abortos espontâneos, mas não é isso que causa a separação. É bem essa coisa dele não acreditar, dele ver a disciplina como a maior importância na escola, que tem que aprender o latim, ou sobre os monólogos dele, que não deixa ela falar. Então, a Grace se separa em 1972. Ela se torna professora, e eu vou finalizar minha fala, que eu já falei muito, mas como ela busca o tempo inteiro essa identidade ao lado da sua avó. Ela volta para a comunidade dela, e aí eu finalizo com uma citação da Chimamanda, dizendo assim: foi Grace quem, cercada por seus prêmios, seus amigos, seus jardins de rosas inagualáveis, mas sentindo-se, sem saber bem o porquê, distante de suas raízes já no fim da vida, foi a um cartório em Lagos mudar oficialmente seu primeiro nome de Grace para Afamifuna. E olha aí, gente, ela volta para o nome, né, que a avó tinha batizado ela, ela volta para sua identidade. E esse questionar de tudo que ela tinha aprendido, acho que fica como lição, essa decolonização do pensamento. E eu vou deixar a Daiane e o Leonardo falarem mais. Gratidão pela oportunidade de aprender com vocês hoje.
Legal, Aline. Acho que muito obrigado pelas contribuições. Acho que tu trouxe vários pontos que são muito importantes para entender esse conto, né? Para mim, a questão principal desse conto é porque, como ele mostra 3 gerações da família, né? Então ele discute esse processo, ele mostra, de certa forma, né, através da história dessa família, o processo de colonização da Nigéria. Então é essa imposição do cristianismo, como tu colocasse, esse apagamento da cultura e da identidade, até representado pelo uso ali dos nomes em inglês, né? Então os nomes são substituídos, né? Agora, o que eu acho que é importante pontuar é que, ao mesmo tempo, as histórias da Chimamanda, elas não mostram essas personagens como simplesmente vítimas de todo esse contexto, né? Claro, elas são vítimas também, mas elas têm bastante agência, né? E aí eu acho que é isso que fica evidente na terceira geração, né? Com a Grace, que na verdade é a Famefuna, né? O nome original dela, o nome nigeriano, digamos. Porque aí ela está tentando, de certa forma, reescrever a história, né? Então ela é uma historiadora que ela quer... Ela valoriza essa ancestralidade, ela já tem essa compreensão do processo de colonização, de apagamento, né? E ela tenta recuperar isso, assim. Então, eu vejo que, apesar de todas as dificuldades, assim, das personagens, de todos os contos, em geral, assim, de forma geral, são personagens que são muito críticas à situação em que a situação que elas vivenciam, e elas tentam, de certa forma, ressignificar, né? Assim como a gente discutiu no outro conto, em que ela resolve voltar para a Nigéria. Então, também é esse retorno para... Né, ela estava nos Estados Unidos, ela teve um relacionamento, mas ela, né, ela resolve voltar para o seu país, assim, recuperar outras coisas, né? Então, eu acho que, de certa forma... mostra como que os contos da Chimamanda não simplesmente apresenta, enfim, essas personagens enquanto vítimas que estão ali sofrendo, enfim, isso tudo, e claro, isso acontece, e isso está presente também, mas eu acho interessante como que essa agência das personagens sempre aparece, né? Então, até acho que nos dá um pouco, nos mostra algumas possibilidades, né? E gera muita reflexão nesse sentido. Mas eu queria ouvir um pouco mais da Dai, o que, que ela acha sobre esse último conto. Eu sei que ela gosta desse conto. O que você acha importante salientar, além do que a gente já pontuou?
Olha, eu acho que vocês dois pontuaram, assim, resumiram muito bem os pontos mais importantes da narrativa, que, assim como a Aline, esse é o meu favorito, é o meu favorito entre todos os contos. Então, tem mesmo essa questão da denúncia que aparece ali, da violência que foi perpetrada pelos colonizadores brancos durante a missão civilizatória na Nigéria, né? E aí fala também como o cristianismo teve um papel fundamental na colonização do país, né? Então, ao trazer, assim, com essa desculpa, com a justificativa de trazer as boas novas, de ensinar a língua, houve toda uma imposição de gênero, né? Uma invenção de raça como classificatório para justificar hierarquias econômicas, né? E culminou com o quê? Com o extermínio de comunidades, com a apropriação de artes e, ao mesmo tempo, depreciação dessas artes, perda de conhecimento sobre formas de cultivar plantas e se conectar com os ancestrais, né? Então, acho que o conto ele mostra essa hierarquia epistemológica que vai privilegiar, então, a cultura do colonizador, né? E mostra como para o filho da Miguamba aprender a língua do colonizador, ela resultou também na internalização das ideologias do colonizador, né? Dessas ideologias opressoras, das suas formas de vida, né? O que culminou também com ele desprezando as próprias origens. E como o Léo pontuou, e como a Aline também pontuou, tem essa questão também da decolonização do pensamento, da resistência, né? Então, quando ela escreve sobre essa pacificação, entre aspas, que foi uma pacificação com armas, ela está fazendo o que o Walter Mignolo vai falar de The Link, né? Essa desobediência epistemológica. Então, ela tenta mudar os termos da conversa. Então, a Famefuna, ela vai mudar o olhar, ela vai revisitar os conhecimentos e a cultura dos povos nativos nigerianos para tentar aprender sobre eles e contar outras narrativas que não aquela dos colonizadores. Então, é interessante que quando a professora questiona a poesia da avó dela, ela começa a se reconectar com a avó, né? Então, ela vai começar a reconhecer os laços que ela tem, que ela está mais próxima com esses que eram tidos como selvagens. Então, o que ela faz? Ela vai aprender a partir dessas tradições subalternas, vai aprender e entrar em contato com outras formas de espiritualidade. Então, ela percebe que essa história de seus povos, os conhecimentos dos povos nativos, a cultura dessas pessoas foram sistematicamente apagadas, e ela tenta recontar, contar uma nova narrativa. Né? Eu acho muito interessante também um trecho que ela fala sobre como ela sente, ela começa a sentir os cheiros, ela começa quase a sentir a presença da avó dela. Então, eu acho que esse trecho assim, do conto mostra como o projeto epistemológico dela de contar, de divulgar novas, outras formas de conhecimento vai a aproximar da comunidade dela. Né? E, ao mesmo tempo, parece até que está desafiando toda linearidade temporal que existe, que a gente tem no Ocidente, porque como ela sente a presença, o cheiro da avó dela, ela parece estar se relacionando com entendimentos de indígenas, de certa forma, né? Uma interpretações de espaço e tempo diferente da nossa. Então, acho que são alguns comentários assim, que eu gostaria de fazer sobre o conto.
Legal. A gente está quase finalizando, né? Mas a Raquel tem uma pergunta, né, para a Dai.
Muito legal, Dai, essas contribuições. Me fez abrir outros horizontes, né, para as leituras aí dos contos. E eu tenho essa última pergunta para ti, né, que eu pensei durante a leitura. No livro a gente observa referências próximas à vida da Chimamanda, né? Como personagens filhos de pais universitários que cresceram nesse meio. É, lugares que personagens da Nigéria foram viver nos Estados Unidos e que coincidem com lugares que a própria escritora viveu lá. A própria trajetória, né, da historiadora obstinada pode traçar semelhanças com a formação acadêmica próxima, né, da autora. Me fez remeter muito ao conceito cunhado pela Conceição Evaristo, escrevivência, né? Isso faz sentido para você? Você consegue ver esses paralelos? Você sabe dizer se a própria Chimamanda reconhece isso? E como você avalia a potencialidade do texto da Chimamanda alcançar o leitor brasileiro? Sua história pode dialogar com o nosso contexto?
Então, eu acho que tem muitos, há muitos paralelos. Então, para mim, o conceito de escrevivência, ele realmente funciona, ele faz sentido quando a gente está falando das obras da Dietz, porque ela se baseia, sim, em algumas memórias pessoais. Ela já falou que tem alguns personagens que são inspirados em familiares, como tios e pais, de forma geral, né? E ela fala também, por exemplo, a gente vê nas obras dela estereótipos que aparecem, que as pessoas têm sobre a África e sobre pessoas africanas, e isso é algo que ela já falou, que ela experienciou quando ela foi aos Estados Unidos. Ela também fala em alguma das palestras dela que ela sentiu, ela foi experienciar a raça e se descobrir como negra ao ir para os Estados Unidos e entrar em contato com as políticas raciais de lá. E isso é algo que aparece também em alguns contos dela, aparece em Americana. Então, eu já vi também uma entrevista onde ela fala sobre a forma que ela retrata imigração em alguns momentos, que não são pessoas que estão necessariamente fugindo de guerra ou fugindo de uma pobreza extrema, mas são pessoas que estão em busca de novas oportunidades. Então, isso é algo que ela escreve baseado no que ela conhece também, né, na experiência dela. E sobre o contexto, né, brasileiro, eu acho que, apesar de a gente estar em contextos diferentes, também há muita semelhança. A gente sabe que a gente está num país ainda muito machista, que vê o feminismo como o oposto do machismo, e que é um país que, embora acredite na suposta democracia racial, ainda é muito racista. Então, são questões que muitas pessoas vão se identificar. E eu penso muito em mim e em uma amiga minha quando eu penso nas obras da Dietz, porque eu lembro que quando eu li Americana, eu senti, nossa, parece que é sobre mim, nossa, eu penso isso, nossa, como eu queria dizer isso também. Então, foi uma questão de identificação. E eu lembro que uma amiga minha, branca, me disse, olha, esse livro mudou a minha vida, porque tinha muitas coisas que eu nunca parei para pensar. Então, eu acho que é um livro que tem potencial de agradar muita gente, sabe? Eu acho que para o contexto brasileiro é muito relevante.
Legal, Dai. Eu acho que, na verdade, esse é o nosso propósito aqui hoje, né? Esperamos, né, que as nossas reflexões e as coisas que foram pontuadas instiguem as pessoas a procurarem a obra da Chimamanda, né? Eu também posso dizer que, no meu caso, conhecer a obra da Chimamanda abriu muitas janelas, assim, né? Outras perspectivas. E, inclusive, uma aproximação maior com literatura de escritores e escritoras africanas, né? De países africanos, que muitas vezes não é algo que está no currículo escolar, né? Nesse último conto, a historiadora obstinada, né? Ela fica a Famefuna, né? A Grace, no nome ocidental, ela fica indignada quando... É uma espécie de um professor que faz parte de um conselho da África e diz que não faz sentido incluir a história africana como uma disciplina, né? E aí a gente pode pensar nesse paralelo também, né? Importância, e ela fica indignada com isso, porque é óbvio que é importante, né? Que isso esteja no currículo escolar, né? E acho que a gente pode refletir também sobre a importância de que a gente também leia essas obras nas escolas, né? Que isso também faça parte... esse resgate também da ancestralidade, da história do Brasil também, né? E esteja presente de verdade, né? Que a gente não ouça só a história do colonizador, né? Porque ainda temos a história sendo contada do ponto de vista majoritariamente do colonizador. E eu acho que tudo isso vai trazer reflexões muito importantes para entender o Brasil atual, né? Questionar o próprio mito da democracia racial. Enfim, a gente poderia continuar aqui discutindo, né, por muito mais tempo, porque os tópicos e os questionamentos, eles são inúmeros, né, a partir da obra, mas a gente vai ter que finalizar e vai convidar, então, os nossos ouvintes para que se engajem nessa leitura, né, e dialoguem com a gente também nesse sentido. Queria agradecer imensamente a participação da nossa convidada, Dai, muito obrigado. Foi uma honra ter a tua participação aqui hoje. E também todos os integrantes, né, do projeto Nas Entrelinhas, que também se colocaram aqui nesse processo de leitura e reflexão sobre a obra da Chimamanda. Por fim, então, convido todos os nossos ouvintes para ficarem por dentro das publicações e produções do IFSC, acompanhando as redes sociais, no YouTube, o IFSC TV, o arroba IFSC no Instagram, e se preferir, criar um alerta para receber as notificações de conteúdo novo. Para escutar os próximos episódios e os episódios anteriores desse podcast, Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Essa foi mais uma iniciativa do IFSC em Casa, com o projeto Descontrole Remoto. O episódio de hoje teve organização do projeto de extensão Nas Entrelinhas, a apresentação de Leonardo da Silva e a produção de Jefferson Vieira, Melissa Lipinski e Daniel Meneghelli. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês. Fiquem em casa, cuidem-se e até o próximo episódio.